Eu acho que na área ambiental, até no que diz respeito a transportes, mas também e sobretudo no que diz respeito à área de energia, existe hoje uma cultura que é muito mais uma coisa externa do que algo que esteja amparado numa lógica, em bons fundamentos, né? Há um certo emocionalismo quando se cuida ou quando se fala dessas questões relacionadas, eu diria até muito mais à área energética, mas isso se deve ao fato de que no passado, e até quando não tínhamos regras, leis ambientais mais rigorosas, quando o mundo ainda não se colocava com esse foco, com esse grau de preocupação em relação à área ambiental. E quando algumas hidrelétricas foram construídas e elas tiveram um efeito devastador muito grande. Cito aqui o exemplo de Balbina, né? Uma de menor proporção, mas que também causou um grande impacto, de Samuel. Não é isso que se passa hoje? Hoje, quando nós estamos falando de Santo Antônio, né? De geral, usinas encaixadas, usinas que têm uma proporção de geração de quilowatts muito mais alta em relação às áreas de alagamento, né? A própria construção da hidrelétrica de Estreito, que em relação à qual houve tanta polemização. Eu acho que há um certo trauma daquele período, e um aproveitamento, né? Até por organizações de cunho privado, que eu não sei exatamente a que propósito elas servem, né? E que dramatizam, colocam essas coisas de uma maneira, na minha forma de ver, exacerbada. Quando os argumentos, quando as coisas são colocadas de maneira consequente, de maneira ponderada, cabe a nós, cabe ao governo, seja na área de navegação, seja na área de energia, estudar, ver o bom caminho. Agora, o que a gente não pode é imaginar que um país como o nosso, que tem uma matriz energética fantástica, nós, quando comparados com o mundo, 40 e tanto por cento da energia, quase 50% da energia que nós produzimos, é energia renovável. O mundo, em média, vai ficar aí na faixa de 17, 18%. É invejável a nossa condição. E vamos nós negligenciar, deixar de utilizar fontes limpas, fontes perenes, que nós podemos, com inteligência, com capacidade, com o uso do melhor da engenhosidade, da engenharia brasileira, até em alguns casos, não é, o Pagô, fazendo algumas hidrelétricas a fio d'água, não com grande represamento. Claro que se perde um pouco aí no que diz respeito à geração, mas também a engenharia encontra boas soluções para minimizar isso. Vamos nós deixar de utilizar, de fazer esses investimentos? Não, o país tem que fazer, agora tem que fazer com responsabilidade. E agora, me adianto a dizer aqui, naquilo que diz respeito a essas obrigações, essas coisas em relação a fazer hidrelétrica e fazer aclusa, eu acho, e concordo com o senador Alfredo Nascimento, que tem autoridade para dizer aqui, tanto quanto eu, é disciplinar legalmente o que é que tem que ser feito, para que realmente isso não
Tem a
seja
regra, né?
conduzido em descompasso.
Presidente Collor, eu gostaria de fazer uma.
Senador, ministro, né? Alfredo Nascimento.
O governo brasileiro e o Congresso Nacional têm que ter a coragem de fazer o enfrentamento em relação a uma legislação mais moderna para a relação do desenvolvimento com a preservação do meio ambiente. O Congresso Nacional tem que tomar para si essa responsabilidade e estabelecer regras. Porque é muito, muito bonito nós falarmos sobre isso, mas eu tive a oportunidade de ser ministro por 2 vezes e discutir de forma cansativa com órgãos do meio ambiente a liberação de determinadas obras. E quando um técnico de menor importância da área de meio ambiente entende que aquela obra não deve ser liberada, ele encontra os piores argumentos ou os piores caminhos para inviabilizar a realização de determinada obra. Ou porque descobriram uma perereca nova que não era do conhecimento público, ou porque descobriram um novo peixe, ou porque descobriram que corre o risco, sem nenhum fundamento legal, de que a recuperação ou a construção de uma nova rodovia pode provocar o desmatamento em função desse estado de coisas que se criou no país a respeito da preservação do meio ambiente. É necessário preservar, eu entendo que nós temos que preservar, eu sou de uma região e posso falar sobre isso porque o meu estado, o estado do Amazonas, tem 98% da sua área preservada e ninguém nos ensinou a fazer isso. Foi por convicção e pelo surgimento de um projeto pensado ainda pelos militares, chamado Zona Franca de Manaus, órgão que, quando Vossa Excelência foi presidente da República, eu tive a honra de ser superintendente da Zona Franca de Manaus. Conheço, portanto, o que ela representou para a preservação do meio ambiente lá no meu estado. E a gente precisa, de uma vez por todas, acabar com esse gargalo que representa a relação do meio ambiente dentro do próprio governo, com os órgãos que querem construir, que querem desenvolver, que querem transformar o país num país melhor. É preciso estabelecer regras para as pessoas que estão lá no meio ambiente. Eu tenho prazos para executar as coisas. O Ministério dos Transportes tem prazos para executar as coisas, tudo tem prazo. Mas no meio ambiente, um técnico pode levar 2, 3, 4, 5 anos dizendo que tem que se fazer mais uma vez levantamentos de fauna e flora porque ele não se convenceu daquilo. Independente dos estudos que existam, do trabalho que seja feito por especialistas, por pessoas que conhecem. Então, em resumo, o que nós precisamos fazer urgentemente, pensando no país, no desenvolvimento e no crescimento do país, é estabelecer uma legislação ambiental que faça com que os órgãos que representam o meio ambiente do governo respeitem e entendam que aqueles órgãos que querem desenvolver, como citou bem o ministro Paulo Sérgio aí, hoje não se constrói mais hidrelétrica como se construíam hidrelétricas antigamente. No meu estado é um exemplo disso. Fizeram a hidrelétrica lá em Balbina, que é uma vergonha, um desastre para o meio ambiente. Hoje não se faz mais nada dessa forma. Então, o conservadorismo, né, a crença que essas pessoas têm em relação à devastação que se pode provocar no meio ambiente é que tem causado essa impossibilidade de um crescimento maior do país. Então, a minha sugestão é que essa comissão, presidente, a minha sugestão é que ela traga para si a responsabilidade de, ouvindo o governo, ouvindo o meio ambiente, os órgãos que também executam obras, traga para si a responsabilidade de encaminhar uma solução para esse problema da relação que existe entre os órgãos de meio ambiente dentro do próprio governo. Era essa a minha sugestão.
Obrigado, senador, ministro Alfredo Nascimento. Ministro Paulo Sérgio Passos.
Eu queria só complementar aqui, ao fazer a última intervenção, um ponto que não ficou esclarecido, eu não pude informar, que é a quem, o senhor havia perguntado, a responsabilidade em relação às reclusas. Do ponto de vista da sua construção, ela pode ser da responsabilidade do DENIT, pode ser da responsabilidade até do órgão do governo que supervisiona, no caso, se é uma reclusa numa hidrelétrica do Norte, da própria Eletronorte, desde que a sua construção se dê obedecendo requisitos técnicos e tenha todo um escopo técnico compatível com o que deve ter uma obra dessa de transposição. E, nesse caso, quem conhece bem isso somos nós. No caso, até é exemplar, o caso de Tucuruí, esse término de construção agora, e até nos prevalecendo aí da vantagem comparativa que eles tinham, quem conduziu executivamente no final, em convênio com o DENIT, até a conclusão agora das reclusas, foi a Eletronorte. A operação pode ser feita por nós, evidentemente, provendo o pessoal adequado para fazer isso, e pode ser feita, como será, no caso de Tucuruí, pela Eletronorte. O que é que nós faremos? Nós pagaremos a Eletronorte pela realização do serviço de operação e manutenção da reclusa. Então, ficando claro que a União é responsável tanto por uma coisa quanto pela outra, o arranjo administrativo para fazer pode ser de uma maneira, pode ser de outra. Melhor que seja conduzido pelo órgão que é responsável pela supervisão das obras de geração energética, quando a eclusa ou o cabeça de montante dela estiver encaixado na própria, no próprio corpo da barragem.
Bom, duas sugestões aqui foram feitas pelo senador ministro Alfredo Nascimento, pelo próprio ministro Paulo Sérgio Passos, e eu pediria à equipe, à assessoria técnica da comissão, que providenciasse estudos com vistas à elaboração de um projeto de lei, sugestão do ministro Alfredo Nascimento, tratando da questão de delimitar com clareza a responsabilidade na construção das eclusas em que se Ministério dos Transportes via DENIT, se Ministério das Minas e Energia, especificando aí as diversas condições onde essa eclusa eventualmente venha a ser construída, e também tentar elaborar, isso é um pouco mais difícil, mas também uma lei que diminua um pouco esses prazos que existem, que fazem com que as obras se delonguem, que não tem prazo. Então, estabelecer prazos para que órgãos do meio ambiente possam realizar os seus estudos e oferecer as suas conclusões, de modo a que não obras fiquem indefinidamente sem conclusão em função de não haver exatamente esses prazos. E depois oferecermos aqui a deliberação da Comissão de Serviços de Infraestrutura. Uma última questão, ministro Paulo Sérgio, eu passo, se eu gostaria de fazer a Vossa Excelência, em relação à federalização da rodovia AL-101 Norte, que eu toquei aqui no início da nossa reunião de hoje, e da PE-060. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência se já foram realizados estudos técnicos para, na órbita do Ministério dos Transportes, para se verificar da sua viabilidade técnica e se há já uma definição quanto a isso na órbita do próprio Ministério.
Pois não, senador. Em relação às rodovias PE-060 e AL-101, o Ministério dos Transportes, em estado, até por determinação do senhor Presidente da República, que acolhendo demanda nesse sentido apresentada por Vossa Excelência, pelos governadores dos dois estados, já fez os estudos necessários em relação ao tema. O ritual normal é que esses estudos sejam realizados no DENIT. O DENIT os encaminha ao Ministério dos Transportes, à Secretaria de Política Nacional de Transportes, que aprova, aprovando, submete ao ministro, o ministro dá o de acordo. E nós estamos inteiramente ajustados em relação à viabilidade da federalização. Nós temos a noção e a consciência de que, em que pese a BR-101 e a BR-101, que está sendo duplicada, essas duas rodovias cumprem um papel de absoluta importância para os dois estados, Alagoas e Pernambuco, seja naquilo que concerne ao aspecto turístico, seja naquilo que diz respeito a empreendimentos importantes que estão localizados na área de influência dessas duas rodovias. E aí o que desejamos é já levar o senhor Presidente da República a proposição para que elas possam ser federalizadas. Para serem federalizadas, dependem de lei ou instrumento equivalente. Talvez, e já chegamos a conversar um pouco sobre isso, o instrumento mais ágil, e se assim concordar o senhor presidente, é colocar essa federalização numa medida provisória. O DENIT já está preparado para, tão logo isso seja realizado, e aí os procedimentos normais de doação do patrimônio, tanto do estado de Alagoas quanto do estado de Pernambuco, para a União, e aí o DENIT estará em condições de avançar no desenvolvimento dos estudos de ampliação de capacidade que essas rodovias vão requerer. De modo que, de nossa parte, as notícias que eu tenho ali trazer são notícias positivas e afirmativas em relação à nossa disposição em nos colocarmos de acordo com a federalização.
Fico muito feliz e satisfeito com a resposta do ministro Paulo Sérgio Passos a respeito da federalização da L101 e da PE060, porque é uma obra de uma importância vital para os dois estados, seja do ponto de vista do escoamento de produção, do tráfego de produtos industriais, seja pela questão turística, sobretuto, como disse, acho que foi o senador João Ribeiro, em relação a Alagoas, se referindo a Alagoas como o estado que possui as mais belas praias do Brasil, isso é verdade, como alguns dos senhores já puderam atestar. Eu queria, ao finalizar a nossa reunião, agradecer a presença do ministro Paulo Sérgio Passos, agradecer a presença de toda a sua equipe. Eu acho que todos nós, senadores, ficamos muito bem impressionados com a qualidade da equipe que o acompanha, senhor ministro, porque estão aqui representados diversas áreas do seu ministério, o diretor-geral do DENIT, doutor Luiz Antônio Pagô, o presidente, a relação dos nomes que eu gostaria de voltar a citar, do doutor Geraldo Lourenço de Souza Neto, diretor de infraestrutura ferroviária da NTT, doutor Jorge Bastos, diretor da NTT, professor Ivo Borges de Lima, diretor da NTT, doutor Edson Viana, coordenador-geral do Departamento de Programas de Transportes Aquaviários, a doutora Maria Perpétua Socorro Alves de Souza, gerente de projeto e departamento de programas do Departamento de Programas de Transportes Terrestres, Secretaria de Gestão dos Programas de Transportes, o doutor Marcelo Perrupato e Silva, secretário de Política Nacional de Transportes, e o doutor Amauri Souza Lima, superintendente regional do DENIT no estado de Tocantins. Eu tenho certeza, senhor ministro Paulo Sérgio Passos, que todos os senadores que hoje compareceram a essa audiência pública estão saindo daqui plenamente satisfeitos com todas as respostas que foram oferecidas por Vossa Excelência. Nessa parte final da nossa audiência pública, auxiliados que fomos todos nós pelo depoimento do senador ministro Alfredo Nascimento, que, como ele aqui já foi citado, fez com que, desde o início da sua gestão, o Ministério dos Transportes passasse de vidraça a vitrine. E realmente é hoje uma vitrine para todos aqueles que querem admirar, querem se acostumar a admirar o que um serviço público de boa qualidade possa ser oferecido à população brasileira, como faz o Ministério dos Transportes, sob a batuta de Vossa Excelência, ministro Paulo Sérgio Passos, que foi antecedido pelo senador ministro Alfredo Nascimento. Portanto, muito obrigado a Vossa Excelência pela presença, muito obrigado pela sua gentileza, toda a sua equipe, nossos cumprimentos em nome dos integrantes da Comissão de Serviços de Infraestrutura. Antes de encerrar a presente reunião, gostaria de convocar as senhoras senadoras e os senhores senadores para a nossa próxima reunião, no dia 9 de dezembro, quinta-feira, às 8h30 da manhã, e pediria uma especial atenção de todos os integrantes desta comissão para a importância desta reunião, que será a última ou a penúltima do ano. Nós teremos cerca de 50 projetos, coincidentemente, todos eles relacionados com o setor de transporte, de um modo geral. Porque nós sobrestamos, como já havia informado o senhor ministro, a tramitação desses processos na Comissão de Infraestrutura até que o Sistema Nacional de Viação fosse aprovado pela Câmara dos Deputados. E nós temos razões para acreditar que já na próxima semana o SNV estará sendo aprovado pela Câmara dos Deputados, de acordo com o que nos informou o presidente daquela casa, presidente Michel Temer. Então, nós iremos desobstruir inteiramente a nossa pauta aqui na Comissão de Infraestrutura e, para isso, eu contaria com a presença e com a colaboração de todos os senhores membros desta comissão. Está encerrada a presente reunião. Obrigado.